A Rádio AL Online apresenta Bom Dia Cidadão, com Eduardo Rocha.
A partir de agora, na Rádio AL Online. Bom Dia Cidadão. O seu programa matutino na internet. Bom dia, ouvinte AL Online. Começa agora o Bom Dia Cidadão, com as atualidades para você que navega na rede em nossa companhia. Eu sou o Eduardo Rocha e comigo na técnica de áudio, Mário Pacheco. Neste programa, o repórter AL Online e o destaque do dia. Destaque do programa.
Santa Catarina é referência mundial na produção agroindustrial em larga escala, mas a Embrapa também dispõe de um programa especial para o produtor que deseja criar suínos e aves no modo nativo ou caipira. Conheça o trabalho da Embrapa Suínos e Aves, que tem sede em Concórdia, Santa Catarina, na entrevista com Dirceu Talamini, daqui a pouco no destaque do programa.
Bom dia, cidadão. Mais informação na sua conexão.
A exclusão social é uma realidade para muitas crianças e adolescentes catarinenses. Mas isso pode ser revertido. Santa Catarina conta com o FIA, o Fundo da Infância e Adolescência, que desenvolve projetos de educação, proteção e inclusão social. Você também pode colaborar com o FIA. A sua contribuição pode ser deduzida em até 6% do seu imposto de renda. Informe-se em sst.sc.gov.br. Secretaria da Assistência Social, Governo de Santa Catarina.
Bom dia, cidadão! O seu programa matutino na internet. Repórter AL Online.
No Repórter Online, a informação fica por conta de Nara Cordeiro, com o destaque da Assembleia Legislativa. Deputados vão à Escandinávia conhecer soluções para a gestão de resíduos.
Os deputados Jailson Lima, do PT, e Aldo Schneider, do PMDB, estão na Escandinávia, no norte da Europa, desde a última sexta-feira, para conhecer os métodos de inovação na área do desenvolvimento sustentável e reciclagem de lixo. Os parlamentares acompanham uma comitiva formada pela Associação dos Municípios do Alto Vale do Itajaí, a AMAVE. A viagem foi organizada pelo Instituto Lixo Zero. O grupo visita cidades, empresas, centros e organizações preocupados com a gestão de resíduos, energia, urbanismo e projetos que promovam um estilo de vida sustentável, conforme explica o deputado Aldo Schneider.
Houve um convite por parte da Assembleia Legislativa para mim e para o deputado Jailson, que representamos a região, acompanhar a presidência dessa Associação de Municípios. Então, o objetivo realmente é ir buscar subsídios para que nós possamos implantar aqui numa região de Santa Catarina, que é o Vale do Itajaí, essa questão do lixo.
Com edição de áudio de Carlos Renato dos Santos, Nara Cordeiro, da Assembleia Legislativa de Santa Catarina.
Repórter AL Online. Bom dia, cidadão. Mais informação na sua conexão.
O acervo do Poder Legislativo catarinense guarda registros de 175 anos de história do nosso Estado. A Coordenadoria de Documentação cuida de todo o acervo documental da Assembleia Legislativa, os documentos correntes, os intermediários e os permanentes. E neste setor existe o Centro de Memória, responsável pela preservação, conservação, restauração e reprodução dos documentos antigos. Todos os documentos são preservados pela microfilmagem e digitalização. Já os documentos antigos recebem diversos tratamentos de restauração. O Centro de Memória organiza publicações em livros com reproduções deste acervo. O espaço está aberto à visitação pública no hall da Assembleia Legislativa, no horário das 7 da manhã até às 7 horas da noite. Cuidando da história, a Assembleia Legislativa constrói o futuro.
Bom dia, cidadão. Mais informação na sua conexão. Destaque do programa. Vamos agora ao destaque do programa.
Bom dia, cidadão.
E o bom dia especial de hoje vai para o chefe-geral da Embrapa Suínos e Aves, com sede em Concórdia, é o Dirceu João Duarte Talamini, que já está na linha conosco. E o destaque, a produção do frango caipira e do suíno colonial em Santa Catarina. Bom dia, Dirceu.
Bom dia, Eduardo, e bom dia, ouvintes.
E como é que está o projeto da Embrapa para esta modalidade mais natural, menos industrial, digamos assim, para suínos e aves em Santa Catarina?
Olha, essa questão do frango caipira ou frango colonial, ele tem um mercado bastante interessante, né? Muitos consumidores preferem esse tipo de produto que apresenta uma qualidade de carne diferenciada. E, nesse sentido, a Embrapa coloca duas linhas, dois materiais genéticos à disposição, assim como a tecnologia. E ainda é um nicho de mercado que responde ainda em pequena proporção no volume total de frangos produzido em Santa Catarina, mas que é uma opção de renda e de alimentação aos agricultores familiares. E nós temos, inclusive, uma parceria com uma empresa de genética que é localizada em Gramado e que faz a distribuição dessas aves com bastante qualidade em termos de sanidade, em termos de vacinações e dos cuidados iniciais quando essas aves são transferidas aos produtores. E no caso da suinocultura, não existe assim um mercado muito focado na questão do suíno colonial. Existiu no passado o suíno criado ao ar livre e existe um movimento para se atender algumas regras de bem-estar na suinocultura e também de conseguir valorizar o suíno produzido em áreas coloniais, mas ainda é um mercado em formação. A Embrapa já possui material genético, já possui tecnologia que permite também atender esse mercado.
Existe uma certa tendência do consumidor em adquirir para o seu consumo os produtos da suinocultura e da produção de frango.
Frangos e ovos, né, coloniais ou caipiras.
Que não sejam assim, produtos de confinamento, é isso?
Exatamente. Agora é importante, Eduardo, esclarecer aos ouvintes que hoje tanto o suíno como o frango ou as galinhas poedeiras, elas já têm um cuidado muito grande quanto ao bem-estar. Então esse é um movimento internacional que pretende dar aos animais também condições boas de produção sem que eles sofram nenhum tipo de restrição física. Agora, no que se refere ao consumo e ao mercado, normalmente o frango e os ovos coloniais ou caipiras têm um preço de mercado mais elevado. Então, um extrato da população mais exigente que está interessado e que se dispõe a pagar esse preço. Mas quando a economia vai bem, quando a renda vai bem, é um mercado que se expande com mais rapidez. Então, hoje na Europa, por exemplo, toda a crise que está ocorrendo lá está, inclusive, impactando negativamente esse mercado, né? Mas é um mercado que existe um grupo de consumidores que olham essas características nas suas compras.
No caso dos suínos, os pesquisadores da Embrapa localizaram exemplares das raças Piau, Canastra e Pirapetinga. São raças antigas já, porque a cultura, a criação, a suinocultura, ela já vem há mais de 100 anos aqui em Santa Catarina, não é?
É, exatamente. Veja bem, a suinocultura e a avicultura já iniciaram logo após o descobrimento do Brasil. Então, na suinocultura existem várias raças nacionais, que são essas que você enumerou, e mais recentemente nós estamos trabalhando também com a raça Moura, que já é uma raça oriunda de cruzamentos de raças nativas. e que também tem um produto, um tipo de carcaça diferenciado. Então, como a Embrapa mantém bancos de germoplasma, tanto de suínos como de aves, esses materiais eles estão disponíveis e, às vezes, dependendo dos cruzamentos, podem ou não ser usados nos produtos desenvolvidos pela Embrapa.
E a Embrapa está incentivando o produtor a alimentar, a proporcionar uma alimentação baseada em grãos e tubérculos, sem abrir mão do controle de doenças, é claro. Como é que funciona?
Olha, normalmente esse animal criado à solta e com acesso a piquetes e com essa característica de caipira ou colonial, eles além de uma alimentação balanceada, um núcleo de vitaminas e minerais, eles têm essa suplementação com raízes de tubérculos, né? Que normalmente o milho e o farelo de soja já entrariam nas rações mais concentradas. Então, realmente, como é um animal, por exemplo, o frango, esse colonial ou caipira, ao invés de ser abatido com 42 dias, 40 dias, ele é abatido acima de 70 dias. Então, ele precisa de uma alimentação menos concentrada. E aí, essas sobras da propriedade, elas podem ser transformadas em carne ou ovos, né? E devido a essa maior demora, é que acaba gerando um custo mais elevado ao consumidor.
A Embrapa é uma das empresas mais importantes no mundo no desenvolvimento das áreas de suinocultura e também na produção de frangos. E no fim dos anos 50 é que iniciou esse controle genealógico dos suínos e importação de raças, né? Uhum. Hoje, a partir da década de 70, é que se introduziu esse material genético aos criadores?
Olha, a introdução do material genético é até mais antiga um pouquinho, através da importação de animais vivos, né? Que normalmente no passado essa era a forma encontrada para melhorar tanto a suinocultura como a avicultura, como outros animais, como gado de leite e gado de corte. Então, no caso da Embrapa Suínos e Aves, essa unidade foi criada aqui em Santa Catarina, em Concórdia, e é a única aqui do estado. Ela foi criada em 75, então ela está indo para os seus, se aproximando dos 40 anos de criação. E nesse período ela desenvolve um apoio muito grande à suinocultura e à avicultura industrial, né, que é a que realmente posiciona o Brasil como o maior exportador mundial de frangos, né, e como o terceiro maior produtor. E na suinocultura o Brasil é o quarto, tanto na exportação como na produção. Mas aí numa suinocultura bastante tecnificada e intensiva. E nós falamos dos caipiras e coloniais, mas nós temos uma ação muito grande na suinocultura e avicultura, essa bem tecnificada e bem moderna, na qual aqui no Brasil a gente tem um nível semelhante aos melhores países do mundo. E uma característica muito interessante que a nossa criação, além de ter umas condições de instalações muito boas, climas bom, água boa, ainda se alimenta à base de milho e farelo de soja, o que dá uma característica muito boa na carne e muito apreciada em todo o mundo. Então foi bom ter falado para que a gente também ressalte essa parte, esse trabalho que a Embrapa faz junto a esse segmento da avicultura e suinocultura. E registrar que nós temos também uma cooperação muito grande com a BRF, a antiga Sadia e Perdigão, que possui um programa de genética de suínos que atende os integrados e que a Embrapa está também cooperando para que esse programa se consolide e que atenda não só o Brasil, como até outros países no futuro.
É, e com a padronização dos animais em busca da maior produção de carne, a suinocultura comercial se tornou uma importante atividade no país, que movimenta cerca de 14 bilhões de dólares por ano entre o mercado interno e externo. E nos últimos 30 anos, a produtividade teve um ganho considerável a partir do desenvolvimento tecnológico. Como é que está hoje essa possibilidade de crescimento, tendo em vista aí a abertura de mercados, de novos mercados mundiais?
Olha, eu acho que são duas situações, né? Na suinocultura, então, o país tem conseguido, assim, algumas conquistas importantes, como foi o caso da abertura do mercado americano e agora mais recentemente o da China. E nós estamos já há muito tempo tentando ter um acesso ao mercado europeu e japonês, que também são mercados muito importantes. Mas os países, devido até à produção local e para evitar a competição de uma produção que é muito eficiente, que é a brasileira, e pode chegar à Europa com preços muito mais baixos, então existe uma dificuldade muito grande de se abrir esse mercado. Mas o Brasil tem um futuro brilhante na suinocultura, apesar de que, nesse momento, nós estamos com alguma dificuldade, os produtores tendo um custo de produção alto devido ao preço do milho e o mercado um pouquinho saturado, que provavelmente se produziu mais do que o mercado estava preparado a receber. Que o mercado se movimenta de uma forma mais lenta, né? E, no momento, com a crise europeia, isso tem reflexo nas exportações brasileiras. Mas eu gostaria de comentar com você que o Brasil, tanto na suinocultura como na avicultura, tem um papel muito importante já no momento e terá um papel ainda maior no futuro. Então tem um potencial muito grande de produção.
E esse programa visando um novo nicho de produção para o porco caipira, para o frango caipira, a Embrapa ainda mantém e está disposta a levar aos pequenos produtores?
Sem dúvida. Nós temos a tecnologia, temos as recomendações todas, né? Tanto no que se refere aos cuidados sanitários, de biossegurança, de isolamento da propriedade, como também colaboramos com a Associação Catarinense Criadores, com o Instituto Nacional da Carne Suína, no sentido de desenvolver um projeto que viabilize o treinamento de produtores e também, se possível, a indicação geográfica de produtos saídos da suinocultura caipira ou colonial.
E isso aí significa também um ganho a mais para o produtor, já que é um produto diferente, um produto diferenciado.
Exatamente, esse é um problema que, digamos, ele está ligado não só à qualidade do produto, como também aos canais de distribuição, né? e a presença desses produtos no supermercado. Mas a expectativa é de que esse produto tenha um valor maior e, consequentemente, tenha uma remuneração também melhor ao produtor. Mas ainda é uma área que tem que ser consolidada no que se refere ao fortalecimento desse mercado e aos canais de distribuição e de valorização desse tipo de produto.
Chefe da Embrapa, empresa brasileira de pesquisa agropecuária para suínos e aves, com sede em Concórdia, Dirceu João Duarte Talamini, o nosso muito obrigado pelo seu pronto atendimento, pela sua atenção em participar conosco do Bom Dia Cidadão da Rádio AL Online e um excelente dia.
Muito obrigado e também agradeço a oportunidade de levar ao conhecimento de vocês a esses trabalhos realizados aqui na Embrapa Suínos e Aves. Bom dia a todos.
Bom Dia Cidadão.
Esta foi a entrevista especial de hoje. Assim encerramos o Bom Dia Cidadão. Bom Dia Cidadão. Mais informação na sua conexão. Você ouviu na Rádio AL Online. Bom Dia Cidadão. O seu programa matutino na internet.
A Rádio AL Online apresentou Bom Dia Cidadão, com Eduardo Rocha. O programa que você acabou de ouvir está disponível para download. Acesse o site www.alesc.sc.gov.br/rádio.